Toda espera é também um convite. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast. Eu sou a Isa Ribeiro, quem troca ideia com vocês sobre um caminho com nada além do simples. Hoje, né, já entreguei todo o nosso papo aqui da conversa, que é sobre a espera. Toda espera tem um porquê, um motivo, uma razão, e nem sempre a gente consegue compreender realmente tudo o que acontece. Mas, muitas vezes, o não acontecer nos aflige muito mais, né? Acho que muito, muito, muito mais. Porque a espera é um convite, ou será que ela é uma resposta, ou será que ela é um chamado? O poder de esperar, eu acho que é realmente quase um superpoder que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Porque parte disso, gente, acho que vem realmente da gente conseguir enxergar da vida que ela não tá ali ao nosso dispor, digamos assim, sabe? Quando eu era criança, era muito engraçado que eu tinha uma visão ali de um papai do céu ou alguém que eu fazia um pedido e me atendia, sabe? E conforme a gente vai crescendo, eu fui percebendo que não é bem assim que funciona, sabe? E nem entrando num ponto aqui de religião ou, enfim, da fé, espiritualidade de cada um de vocês aqui. Até porque acho que essa força maior, ou deuses, quando a gente acredita realmente, não estão ali para fazer aquilo necessariamente que a gente quer, mas muitas vezes aquilo que a gente precisa. Então, independente daquilo que você acreditar, eu acho que não é sempre sobre fazer aquilo que a gente quer que faça na hora que a gente quer. Se a gente for parar para pensar, essa é uma visão muito infantilizada que a gente tem até, que a gente espera da vida, né? Como eu disse, independente do que você acreditar, ou da força da pessoa, do quê? É uma visão muito de um, quase como um bebê, vamos colocar assim, que chora e espera o alimento, ou que chora e que espera ser trocado porque fez alguma sujeira na fralda, ou que chora porque não sabe, enfim, nem um brinquedo às vezes que quer brincar, ou o que tá acontecendo com ele, não sabe expressar. Mas com o passar do tempo, a gente realmente precisa enxergar e adquirir essa habilidade e destreza realmente para fazer aquilo que a gente precisa e enxergar aquilo que está acontecendo com a gente. Então, com o passar do tempo, a gente aprende primeiro a se comunicar, né? Não vamos nem muito longe disso. A gente aprende realmente a dizer onde dói, como dói, por que dói. E a gente aprende também, ao passar do tempo, a olhar para a nossa própria fralda, a trocar a nossa própria sujeira, a limpar a nossa própria bagunça. E fazem parte desse amadurecer, a gente aprender a reparar os nossos erros, a recomeçar, a enxergar outras possibilidades de caminho, sabe? Então, quando a gente chora, hoje em dia, não tô dizendo que você não deva chorar ou não deva pedir cola, tem até essa brincadeira lá no Instagram, que pra você que ainda não me segue, fica aí o convite, meu Instagram é ribeirão_isadora, e todas as quartas-feiras tem a caixinha do seu Levi, que o meu filho responde vocês, assim, meu filho que ainda nem mexe no celular, responde vocês com muito carinho, dando os conselhos do ponto de vista dele. E são muito especiais, porque uma das falas, que é algo que ele responde muito para vocês, é sobre pedir coio. Ele me pede coio. E às vezes ele fala có só, tá? Porque ele é íntimo do colo. E é muito importante a gente pedir cola. Só tô falando isso pra reforçar, porque realmente é importante. Eu era uma pessoa que não pedia cola e aprendi a pedir colo com ele. Eu aprendi a ser colo com ele também. Então, muitas vezes, enquanto a gente tá nesse período da espera, é uma coisa que a gente precisa internalizar aí dentro da gente, é que passa. E acho que é um ponto que grita muito forte, porque tudo passa. Esse é um mantra da maternidade, né? Um mantra principalmente das puerperas, que era uma frase que me irritava um pouquinho no começo, vou falar, porque eu não queria que passasse, sabe? Não era sobre passar, era sobre como eu vou passar enquanto eu estou esperando? Como eu vou passar enquanto esse tempo está passando? Como eu vou estar? Porque o tempo eu sei que passa, porque quando eu admito que o tempo passa, eu admito que aquilo que é bom também passa. Não vai passar só aquilo que é ruim. Então, aquilo que é muito legal, ou aquilo que tá prazeroso, aquilo que eu faço bem, ou aquilo que eu descobri recém que é divertido, enfim, todas as partes positivas vão passar. Junto com as partes negativas também, que tudo bem, né? Aí a gente coloca aí como beleza, né? Tem que passar. Mas quando a gente entende que essa paciência para nesse período de espera vem realmente desse confronto do tempo, a gente consegue enxergar na espera esse convite, porque vai passar. E conforme mais a gente vê a vida passando, não sei vocês, mas mais eu enxergo, cara, eu preciso viver, eu preciso realmente passar junto com a vida, né, vamos dizer assim. Então, um desses pontos que eu acho que é muito importante, né, que, enfim, até anotei para compartilhar com vocês, enquanto a gente está vivendo realmente nesse período da espera, para que a gente consiga aceitar esse convite, né, da espera, de ter essa paciência realmente para esperar, é enxergar no autoconhecimento como um presente que realmente nos é dado para que a gente abra e desembrulhe, e que nem sempre tem um pacote fácil, vamos colocar assim, com umas palavras agradáveis, que nem sempre é muito legal de se abrir, porque é difícil, às vezes, desembrulhar esse autoconhecimento, né, gente? O desenrolar do autoconhecimento até vir a parte legal do presente, da surpresinha que tá ali dentro, digamos assim, é como aquele Kinder Ovo, que vinha um brinquedo que tinha que ler o manual, tinha que ir montando, tinha que seguir uns palpites, tinha que colar o adesivinho no final, com muito carinho. É assim o autoconhecimento, sabe? Não é só um, opa, tá aqui, vou apertar esse botão e tô me conhecendo mais. É um desembrulhar, desenroscar, desentudo, sabe? Porque não é fácil realmente se autoconhecer. E é presente no sentido de que é algo completamente atual e completamente que você vai ter que fazer a vida inteira. Então, o autoconhecimento é presente e é necessário. Até pelo outro ponto que eu coloquei aqui para compartilhar com vocês, que é o futuro é uma projeção, né? E o passado é uma leitura. Se a gente for parar para pensar no futuro, é como aquele retroprojetor. Retroprojetor é ótima, né, gente? Vocês são da época de retroprojetor. Mas, enfim, é como aquele data show que você projeta realmente aquilo que você ainda não sabe. O futuro nem sempre acontece como a gente imagina, na maioria das vezes não. Então, o futuro é essa projeção que pode mudar, pode ter muitas intervenções, e o passado é uma leitura que a gente faz de quem a gente é hoje, né? De como eu estou hoje, ou a pessoa que eu sou hoje, vai mudar completamente a leitura daquilo que eu fizer, daquilo que já passou. Então, a leitura de quem eu sou tem começo, tem meio, mas não tem fim. Por isso que o autoconhecimento é presente. Então, é algo que a gente realmente teve ali um começo, talvez vocês consigam até se lembrar, falar melhor um ponto quando começou. Tem esses meios, mas não tem um fim. É algo que a gente vai ter que ter realmente no decorrer da vida. E é um exercício realmente também dessa paciência que, além de esperar, é uma paciência que aceita esse convite realmente, sabe? Daquilo que a gente vai topar durante o caminho presente. Então, nada pode ser satisfatório o tempo inteiro. É um outro ponto que eu anotei, que é difícil a gente, ser humano, né, aceitar isso. Mas nada vai ser prazeroso o tempo inteiro. Veja, eu tô falando de prazer, tá? Não tô falando que você tem que ser infeliz o tempo inteiro. É diferente. Mas nada vai ser sempre água com açúcar, podemos dizer assim. Nada vai ser o tempo inteiro bolinho. A gente precisa equilibrar as coisas. Então, nada vai ser simplesmente ligar e engatar no automático e ir. A gente vai ter que fazer esforço muitas vezes, vai ter desconforto. Então, acho que essa é a parte da espera, que até é difícil a gente aceitar, mas é um pouco mais fácil, porque enquanto a gente tá fazendo alguma coisa, a gente até se ocupa, né? Acho que o mais difícil da espera realmente é quando a gente pensa que nada acontece. Mas a espera é aquilo que você sente também, de certa forma, sabe? Então, é sobre não calar, sabe? como não sentir medo, como não isso, como não aquilo, sabe? É, muitas vezes, a gente, à medida que espera, a gente deixa de lado muitas coisas que a gente sente, porque a gente tá tão pensando ali naquele momento que nada tá acontecendo, ou que a gente tá esperando que aconteça alguma coisa, que a gente cala aquilo que a gente sente, né? Como eu disse pra vocês, a gente para de querer sentir medo, ou não posso sentir isso, não posso sentir aquilo. E você pode e deve sentir tudo que você está sentindo, porque dessa forma talvez você consiga realmente dar um sentido a esse momento da espera, de realmente acolher, descobrir e autoconhecer, avaliar aquilo que você está sentindo. Porque toda emoção tem uma função, toda emoção ela é de passagem, mas à medida que ela passa, se a gente dá realmente um valor, uma função, a gente atribui um sentido, realmente esse caminho ganha uma profundidade muito maior. Então, a espera é esse convite, muitas vezes, para a inteligência emocional ser mais forte, sair mais forte, né, desse momento. É um convite para realmente se conectar mais com você. É um convite para observar, para entreter e também para se preparar. A espera, acho que principalmente, é esse convite para que muitas vezes a gente organiza a nossa bagunça, veja como estão as coisas, a gente peça colo também, a gente peça ajuda, que a gente se perceba, que a gente se enxergue, que a gente sinta tudo que tem que sentir, que a gente projete um pouco menos o futuro, que a gente leia com mais acolhimento o nosso passado, que a gente não tente calar os nossos sentimentos. A espera é a gente entender que nada vai ser satisfatório o tempo todo, mas a gente pode estar realmente presente o tempo todo, entendendo tudo aquilo que está acontecendo. Que a vida, às vezes, é muito mais sobre o quanto que a gente observa e está disposto a sentir do que necessariamente sentir prazer o tempo todo. Então, a espera é um convite. É um convite para que a gente exercite mais a nossa paciência, é um convite para que a gente enxergue mais além da nossa vida, é um convite para que a gente use a nossa criatividade para enxergar mais porquês, mais motivos, mais razões. E não necessariamente só respostas, sabe? Uma hora chega, tá? Se você está passando por um momento de período de espera que é difícil, aceita esse convite de nem sempre ter uma resposta tão definida assim. Que também é um convite para que você desperte mais a sua criatividade e aceite mais aquilo que também está acontecendo na nossa vida. Não seja submisso apenas, não é assumir uma postura de quem recebe tudo, mas de aceitar, de enxergar até onde você pode ir e até onde as coisas precisam realmente passar para que você continue sendo. Mas quem você vai ser depois desse período da espera é o que vai dar valor a esse momento que você precisou esperar. Então, espero que esse podcast tenha trazido reflexões interessantes e especiais para vocês por aí também. Um grande beijo e até mais.